Senador presidente Paulo Davi, que é um prazer usar da tribuna no momento em que Vossa Excelência preside, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão, senador Suplicy, senador Paulo Paim, os que fazem essa casa e o povo brasileiro de coração, o povo do Piauí. Eu devo registrar que amanhã, em razão de um compromisso também no Estado, já comunicado a esta casa, não poderei estar na sessão e quero aqui, nesta data, fazer aqui uso da palavra, primeiro para dizer da mesma forma aqui citada pelo senador Wilson Santiago, eu compreendo como um momento rico da vida do povo brasileiro, pelo conjunto de proposições aprovadas, de encaminhamentos dados, audiências realizadas, e certamente isso é importante para o nosso país e para o Senado Federal. Eu quero aqui, nesta tarde, neste final, começo de noite, dizer ao povo brasileiro de um importante momento que vivenciamos hoje aqui nessa casa. Dialogando com o Fórum dos Governadores, dialogando com as entidades, as lideranças da Confederação Nacional dos Municípios, e destaco aqui o seu presidente, Paulo Zuskowicz, no meu estado, o presidente da PPM, em nome de todos os presidentes de associações de prefeitos municipais, Francisco Macedo, prefeito da Bocaina, os coordenadores de bancada de 24 estados, e destaco aqui o papel do deputado Marcelo Castro, coordenador da bancada do Piauí, que tem também dirigido e contribuído nesse trabalho que tratarei aqui, além do Senado Federal, através das suas lideranças, do presidente Sarney, da vice-presidente deputada Marta Suplicy, e destaco aqui um conjunto de técnicos que neste período têm nos ajudado a chegar aqui a essa conclusão que trato aqui hoje. Pois bem, trata-se dos royalties do pré-sal, tanto da parte de concessão como da partilha. Trata-se da participação especial e ainda de todo o petróleo, não apenas na área do pré-sal, mas todo o petróleo em mar. Nesse encontro que realizamos hoje aqui nesta casa, na mesma casa que votou hoje a lei de diretriz orçamentária para o nosso país, apontando os rumos do governo brasileiro para contribuir com o desenvolvimento do nosso país, nós travamos nesse período, dando continuidade a um debate já de anos anteriores, para a regulamentação dessa, e eu quero começar registrando isso, que é a maior riqueza que o nosso país tem a tratar dela, não só numa distribuição para todos os estados e municípios, mas também para fazer dessa riqueza algo de importante para estas e para as futuras gerações. Nesse sentido, nós tratamos hoje, com base num conjunto de audiências e negociações, o governo da presidente Dilma colocou o ministro Edson Lobão, do Ministério das Minas e Energia, mas também com a participação da ministra Ideli, da ministra Gleice, do ministro Guido Mantega, enfim, para que possamos estar buscando um entendimento sobre esse tema. Eu diria que, se pudéssemos resumir os entendimentos até agora, senador Cristóvão, eu poderia resumir do seguinte ponto. De um lado, nós temos a União colocando que, em razão dos cortes já que teve que fazer no orçamento, ajustando o orçamento em cerca de 50 bilhões, não comportaria a União, não tem condições a União de ter o ônus de, por exemplo, como tratou aqui a lei do Senado aprovada, foi conhecida como a emenda Ibsen Pinheiro, mas aqui um projeto tratado pelo senador Pedro Simon, não teria a União condições de bancar a compensação para os estados confrontantes, Rio e Espírito Santo. Do outro lado, há uma compreensão dos governadores e da própria presidente, da sua equipe, mas também a gente sente em boa parte dos deputados federais e dos senadores e também das lideranças municipais, há uma compreensão que devemos buscar um entendimento que não desequilibre as finanças desses dois importantes estados da Federação Brasileira, Rio e Espírito Santo. Apenas para que o Brasil inteiro possa conhecer, e eu percebo, senador Cristóvão, que pouca gente domina sobre esse tema. Há muita gente falando dele, mas, ao que parece, com pouco conhecimento sobre esse tema. O fato é que, no ano de 1998, nós tivemos uma regulamentação dos royalties, e ali foi criado, por lei, no final daquele ano. Só para a gente lembrar, 1998, final do governo do presidente Fernando Henrique, exatamente no 28 de dezembro, e aí quem vive no parlamento sabe o que, que acontece naquela fase ali, entre o Natal e Ano Novo, em que o Congresso ainda está em funcionamento. Imagine, 28 de dezembro, esta casa aprovou um projeto que regulamentou o pré-sal. Eu louvo a atitude, tanto do presidente na época, como do Congresso Nacional, porque era uma situação particular. O Brasil percebia que o estado do Rio de Janeiro, especialmente, vivia uma situação de desequilíbrio financeiro em razão de mudanças no ICMS de combustível e no ICMS de energia, que colocava uma necessidade ali imediata de mais ou menos R$1 bilhão para poder não causar problemas ao estado do Rio de Janeiro. Pois bem, naquela época, o Brasil distribuía, em 1998, de royalties de pré-sal, R$284 milhões. R$284 milhões. E com a criação da figura da participação especial, que é um recurso que é dado de modo especial, vai até a 40% do volume normal dos royalties, para poços que tenham alta vazão, ou seja, um volume de barris por dia muito elevado. Naquela época, nós tínhamos ali, na bacia de Campos, há encontrado ali um poço nessas condições, que foi capaz de gerar, com essa medida, algo em torno de R$1 bilhão, R$1 bilhão de participação especial. Qual a regra que foi colocada? Bom, o Rio, a rigor, não produz petróleo no seu território. O Espírito Santo, a rigor, também não produz petróleo no seu território. O petróleo é encontrado no mar. Então, criaram a ideia do estado confrontante, o estado que está ali na frente para o mar, nas proximidades daquele poço de petróleo. Pois bem, e ali, para resolver esse problema, se determinou uma regra, e por essa regra, 80% de royalties e participação especial colocadas para os estados e municípios ficariam com Rio de Janeiro, tá certo? E um pouquinho ali para o Espírito Santo. Pois muito bem. O resultado é que ninguém imaginava naquela época que se teria ali um pré-sal. Ninguém imaginava, essa que é a verdade. Aliás, nem mesmo que tinha essa grande possibilidade de petróleo no mar. Mas o povo brasileiro investiu, e muito, em pesquisas. Abria um poço, dois, não achava nada, morre dinheiro na Petrobras, perfura mais, enfim, assim foram feitas as pesquisas. As pesquisas feitas, bancada com o dinheiro de todo o povo brasileiro, apostando na competência e na qualidade dessa empresa que é a Petrobras. Pois muito bem, se a gente pega 1998, R$284 milhões de royalties, R$1 bilhão de participação especial. E traz isso para 2010, aí veja só, nós estamos chegando a R$21 bilhões de royalties e de pré-sal. Bom, qual é o ponto onde nós estamos? Como não teve a regulamentação em 2010, porque teve o veto, nós temos uma situação em que o Brasil, que em 2009 alcançou a condição de um estado autossuficiente Em petróleo, o Brasil passou, quando atingiu ali, as proximidades de 2 milhões de barris por dia de extração de petróleo, por dia, ele passou a produzir aquilo que consumia. A partir daí, nós hoje passamos a ser mais do que autossuficientes, passamos a ter um superávit, a ter mais do que o Brasil consome. Pois bem, o fato é que a previsão com esses estudos que foram feitos é que nós teremos só nessa área de mais ou menos 28% do tamanho do estado do Ceará, numa região a mais ou menos 200, 300 quilômetros da praia de Copacabana, do litoral do Brasil, a mais ou menos 6, 7 mil metros de profundidades, ali nós temos, repito, numa área do tamanho do estado do Ceará, correspondente a apenas 28% da área do pré-sal, ou seja, só nessa região nós teremos, até o ano de 2020, cerca de 6 milhões de barris por dia. Em 2017, a EPE prevê dobrar e para algo em torno de 4 milhões de barris por dia, e por volta de 2020, 2022, 6 milhões de barris por dia. Então é disso que se trata, uma riqueza espetacular, uma riqueza que, pela regra que esse Congresso aprovou, vai gerar um fundo social com a venda do petróleo que fica com a União, porque uma parte é para pagar a empresa que extrai, ou a Petrobras, ou uma outra, a empresa que investe na perfuração dos poços, que tem lá seus equipamentos, enfim, essa empresa fica com uma parcela, e a outra parcela, que pode chegar aí na casa de 70%, ela é do governo brasileiro, é do povo brasileiro, e vendida ou sob a forma de gasolina, ou sob a forma de óleo, ou sob a forma de petróleo bruto, ela vai gerar uma riqueza que é estimada em 2020, governador Cristóvão, em aproximadamente US$ 1,5 trilhão, para a gente ter uma ideia por esses cálculos da EPE.